Retornando à reunião, convido a secretária Soraya Salomão, Desenvolvimento Social, que ocupe a tribuna para apresentar o projeto de lei ordinária número 25, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.152.282,78,07.
Bom dia. Cumprimentando o presidente da casa, vereador Carlos Delgado, e os líderes, eu cumprimento a todos. E os presentes também. Obrigado, vereador Juca, por ter acompanhado esse nosso trabalho. E o que me deixa... Eu vou tirar a máscara, se me desculpe. O que me deixa mais feliz é que na fala do vereador Carlos Delgado, agora dobrou o nosso orçamento. De 3 foi para 6. Né? Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre o orçamento que ficou do ano passado, recurso vinculado, no valor de 3 milhões, recurso todo ele vindo do governo federal. As pessoas perguntam por que não foi gasto. Né? Ele não foi gasto por quê? Nós temos recursos aqui do Covid. Pessoas também não entendem, muitas vezes a nossa comunidade nos pergunta. E se pergunta, a gente vê muito nas redes sociais, aonde é que está o dinheiro do Covid. Eles têm um entendimento que o dinheiro do Covid ou vem para a Secretaria de Saúde ou para o hospital. Mas as ações de enfrentamento ao Covid estão também na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Então, é bom dizer que a gente teve um recurso que não foi usado de R$ 1.202.733,77, recurso do Covid, que veio para várias ações. Para comprar EPIs, que nós não conseguimos comprar em função do alto custo dos EPIs o ano passado. Né? Para alimentos, nós temos um recurso aqui de R$ 27.554,00, que é para uma cesta básica especial para idosos e para deficientes, onde ela compõe proteínas, que é ovos, sardinha e charque. Nós temos aqui um valor de R$ 370.000 para o acolhimento de adultos, que é para reforma, e a possibilidade de aumentarmos o número de acolhidos, que nós de 25 passamos para 50 acolhidos, e acolhemos até 65 pessoas em tempo de pandemia no acolhimento de adultos, e para auxílio para enfrentamento ao Covid, que são 739. Esses valores aqui são para cesta básica e também para pagamento de alguns serviços, como de técnicos, né, a contratação de novos servidores e pagamento de algumas despesas como água, luz, telefone. Tá? Esses são os valores do Covid, 1 milhão e 200, então. Temos também um recurso de 1 milhão e 800, que chegou quase no fim do ano, que é o bloco de proteção básica, que é bloco de proteção especial e alta e média complexidade, do IGD Bolsa Família, IGD SUAS, Primeira Infância no SUAS, AEPET e Acessuas Trabalho. Tá? As pessoas trabalham aqui, nós temos 156 mil, e o ano passado, como estávamos numa ação, né, de isolamento total, nós não trabalhamos esse recurso, porque são cursos profissionalizantes, acesso das pessoas ao trabalho. Então, esses recursos estão sendo reprogramados para que a gente venha, então, a executá-los neste ano. Né? E pedimos aprovação disso. Conforme nos foi solicitado também pelo vereador, pela bancada do PP, na verdade, nós vamos trazer algumas informações do trabalho que é desenvolvido pela secretaria, né? Quais os trabalhos que a gente tem, quais os serviços que nós temos, já que foi desmembrada a Secretaria de Habitação, o serviço, a Diretoria de Habitação, hoje é uma secretaria, e ela estava junto com o desenvolvimento social. Então, nós temos na cidade 3 CRAS. Tá? O CRAS Cabo Luiz Quevedo, CRAS 1, CRAS 2, Antiga Santa Casa, e CRAS 3, na Praça do PEC, lá na Rui Ramos. Tá? Esse serviço é a referência para o nosso usuário. É o primeiro lugar onde ele tem que buscar para levar as necessidades deles. Não importa qual é a necessidade. Dali ele vai ser redirecionado para onde ele precisa ser. Tá? Nós temos um CRES, que é um centro de referência especializado em assistência social, onde se atende denúncias de crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Até há pouco tempo eram atendidos aí também. Hoje não, porque nós temos o CRAM, que foi um serviço que foi iniciado durante a pandemia. Nós temos 3 serviços iniciados durante a pandemia. O CRAM é um deles, que é um centro de atendimento à mulher que é vítima, né? Então, elas vêm normalmente da Delegacia da Mulher e muitas outras vezes elas vêm porque sabem que o serviço existe, então elas vêm de livre e espontânea vontade buscar ajuda. Muitas mulheres que não têm a coragem de se dirigir à delegacia, muitas vezes vêm ao CRAM e dali, sim, são direcionadas, incentivadas, né, a buscar seus direitos. Nós temos 2 casas de acolhimento de crianças e adolescentes, que é a Casa Azul e o Cacau, Casa 2. Nós temos um programa que chama Família Acolhedora, que são crianças que, em vez de ir para o abrigo, elas vão para famílias que já estão habilitadas a recebê-las. É uma guarda provisória, são crianças que existe a possibilidade tanto de retornar para casa, como serem adotadas. Nós temos o AEPET, que são ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil. Ele funciona lá no CRES. Nós temos um abrigo de acolhimento de adultos, onde tem aqui um valor do COVID direcionado para ele, onde, durante este ano que passou, nós atendemos por 24 horas as pessoas com aquele intuito que elas não ficassem na rua durante o dia também, né? Então, nós ali já atendemos até 60 pessoas, embora a nossa capacidade fosse para 25, e esse projeto, esse recurso nos dá a possibilidade de 50 pessoas, né? Nós já atendemos até 60 pessoas, entre eles moradores de rua, migrantes, pessoas de outros países que vieram para a Uruguaiana com a intenção de passar para a Argentina, e como a ponte estava fechada, e muitos deles foram levados para a Argentina, mas muitos são casados com brasileiros, são mulheres brasileiras ou homens brasileiros, então só passava o nacional para a Argentina, né? Aquela pessoa que fosse de nacionalidade argentina. Alguns bolivianos também, que vieram para passar por a ponte internacional e não conseguiram. Então, nós temos o abrigo de acolhimento de adultos. Nós temos a abordagem social, que também é outro serviço que foi criado durante a pandemia. A abordagem social é uma equipe que trabalha 24 horas, tá, abordando as pessoas que estão em situação de rua e moradores de rua. São 2 tipos de pessoas, aquelas pessoas, muitos deles que trabalham, né, até com a reciclagem e que passam o dia inteiro na rua. Tá? Nós temos o restaurante popular, que está fechado hoje. O prédio está cedido para a triagem do COVID. E a gente tem sido muito questionado do porquê do fechamento do restaurante popular. A clientela do restaurante popular é em 80% idosos, né? E como a palavra-chave dessa pandemia é fique em casa, então essas pessoas aqui são atendidas com cesta básica nas suas casas, tá? Esses usuários do restaurante, exceto os moradores de rua, que nós temos um serviço eventual aqui de auxílio de alimentos, auxílio alimentar que é diário, que na praça da aviação férrea, lá na frente da farmácia popular, se entrega de 30 a 50 marmitex para os moradores de rua, para pessoas que vivem na rua. Isso aqui é diário. Diariamente, as pessoas que são moradores de rua e eram usuários do restaurante popular, né, eles recebem essa alimentação em marmita, lá na praça, é o local de referência. Tá? Nós temos, então, um restaurante popular hoje fechado por essa causa, por esse motivo. Tá? Nós temos o Cade Único, que é o Bolsa Família. Nós temos o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, onde nós adquirimos, é um programa do governo, do Estado, onde nós adquirimos 180 kits semanais de hortifruti grangeiros, comprados do pequeno produtor, da nossa cidade. Então, são 180 kits que são entregues, 60 kits por CRAS. Então, são 60 famílias que recebem eventualmente. Como isso é um auxílio eventual, eles não recebem todas as semanas as mesmas famílias. Nós temos uma média de 4 a 5 famílias que sim recebem todas as semanas, porque tem ou crianças ou idosos com problemas graves de saúde, desnutrição, então para esse nós alcançamos semanalmente, né? Nós temos o programa Criança Feliz, que é do governo federal, e o PIN, Primeira Infância Melhor, que funciona nos três CRAS. O Acessuas Trabalho, que é o Acesso para o Trabalho, que também temos recurso aqui para ser reprogramado. De todos eles nós temos, que funciona nos três CRAS. E nós temos o terceiro serviço que foi criado durante a pandemia, que chama Tapando Frestas. Até a gente passou para a Madalena, eu acho que umas fotos, né? Onde os CRAS fazem a seleção das residências, das famílias, famílias muito pobres, né? Que normalmente têm a casa muito aberta, com muitas frestas. Então, nós fizemos aqui, tá, o revestimento de toda a casa, com caixas de leite usada. Nós temos uma campanha, constantemente temos empresas, temos famílias que fazem essa arrecadação para nós, nos entregam tanto na secretaria quanto no CRAS 2, antiga Santa Casa, e aí nós revestimos as casas todinha elas, tá? Inclusive o forro da casa, o teto da casa. Isso diminui em 9 graus a temperatura, tanto no inverno quanto no verão, tá? E nós temos uma equipe lá na secretaria que auxilia. Nós tínhamos aqui uma previsão de 2 casas por semana. Nós estamos ficando uma semana numa casa, porque além de fazer o revestimento, né, a nossa equipe ela junta roupa de cama, móveis, pinta caixas de frutas, faz armário, auxilia aquela família, né, orienta e educa para a limpeza daquela casa, daquele pátio e a manutenção da casa com condições de moradia. Tá? Então, esse é o terceiro serviço que nós criamos durante a pandemia. Tá? E nós temos uma padaria, que é da secretaria, que faz pão para os nossos serviços e também estamos atendendo. Toda a família que recebe o hortifruti grangeiro recebe pão também, pão da nossa padaria. Tá? Então, esses são os serviços. Nós temos alguns auxílios eventuais, que não são serviços de rotina. Apesar da cesta básica, em função da pandemia, estar sendo um serviço de rotina, ele é um auxílio eventual. Né? A previsão, se nós estivéssemos com a vida normal, seria de 1.000 cestas básicas ano, tá? Porque ele é realmente eventual. Nós temos o kit higiene, que também é um serviço eventual, o auxílio funeral e o translado, que são auxílios eventuais, as passagens, né, para as pessoas retornarem muitas vezes para suas casas, normalmente pessoas que estão em situação de rua, também eventual, colchões, auxílio alimentar diariamente, que são os marmitex, que nós distribuímos lá na praça, e roupas de cama, né, banho, tudo que a gente consegue, também é eventual. Cobertores são distribuídos todas as noites pela equipe da abordagem social. Então, o kit higiene e coberta, normalmente a nossa equipe tem, né, para distribuir todas as noites. Aí é uma casa revestida já, ó. A casa ela é totalmente revestida, toda a cobertura. Nós temos um rapaz que trabalha com eletricidade. Normalmente, essa casa aí deve ter uma foto de antes. Olha lá como é que ela era. os fios são soltos na casa, então tudo isso é revestido, dando condições, né? É uma condição muito melhor de moradia. Os CRAS, a divisão dos CRAS é a seguinte: da Rua Duque de Caxias, tá? Da Rua Duque de Caxias até a Presidente, até a Gregório Beregaray, para o lado direito, pertence ao CRAS 1, inclusive a BR-472 em direção à Barra. Da Gregório Beregaray até o costado de todo o Rio Uruguai, pertence ao CRAS 2, que é a antiga Santa Casa. Aí vocês vão me dizer, mas é imensa a área. A área é imensa, mas a clientela é a menor, né? Porque pega o centro da cidade, que normalmente não faz uso dos serviços do CRAS. E da Gregório Beregaray, da Duque de Caxias, a Gregório Beregaray, em direção à entrada da cidade, pertence ao CRAS 3, na Praça do PEC. Tá? Então, essas são os nossos atendimentos. Alguma dúvida?
Vereadora José Gonçalves, a palavra está com o senhor.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos prestigia pela sua transmissão online e ao nosso plenário. Quando chega a esta casa, um projeto de lei de readequação dos valores, né, Soraya?
É reprogramação.
Uma reprogramação. E é bom nós chamarmos o secretário aqui e a equipe, e eu queria dar os parabéns, em nome desta casa, a todos os integrantes, porque a gente sabe na questão do Covid, a área de saúde do município, mas a área social também é muito importante. Pois a maneira que vocês estão dirigindo aquela secretaria, Soraya, é diferente. Talvez muitos não saibam o trabalho que é realizado por vocês, não usam política. Vocês fazem ação social acontecer no município. E eu fiz presente, estive lá conversando com vocês e fiz alguns questionamentos que a gente escuta dia a dia no plenário. Foram 10 mil cestas básicas distribuídas em 2020. São famílias que deixaram de ir no restaurante popular ou deixaram de exercer sua atividade, mas foram atendidas através de um programa social de vocês. Então, assim, ó, é obrigação dessa casa assim, tratar com urgência, levar na seriedade e o compromisso nosso de aprovar um projeto. Pois é importante, pois vai dar seguimento ao trabalho de vocês nesse momento que o município mais precisa de ações solidárias. Sabemos que a saúde é importante, nós temos o grupo de combate, que está trabalhando incansavelmente na frente da saúde, os dois médicos estão ao meu lado, mas sabemos que a área social também é importante. Então, o trabalho de vocês é digno, é parabéns e conte com essa casa, tenha certeza disso.
Bom, com relação ao auxílio alimentar, que são as cestas básicas, né, como todo mundo diz, o município adquiriu 6 mil cestas básicas. E é importante dizer que as demais foram adquiridas em parceria com a sociedade, doações com algumas empresas, com pessoas. Nós tivemos uma campanha das rádios, né, que também nos ajudaram a recolher alimentos, e muitas pessoas ainda continuam nos atendendo e nos doando. Então, neste momento, nós estamos sem, até porque o fornecedor nos pediu um reajuste em função de que a licitação aconteceu lá em meados de 2020 e os valores todos nós sabemos, não acompanham, né, aquele registro. Então, nós estamos já está tramitando um pedido de reajuste dos valores, principalmente óleo, feijão, leite e arroz, tá? No sentido de que a gente possa atender. Esse recurso aqui, com certeza, nós vamos atender muito mais pessoas. Isso aqui deve dar aí em média para umas o dobro do que a gente já entregou, esses recursos aqui do Covid, né? E a gente continua trabalhando. Às vezes com algumas dificuldades, porque o tempo hoje nada é fácil, né? Os valores estão muitas vezes abusivos e a gente não pode correr o risco de repente de estar respondendo por uma aquisição mal feita, como já aconteceu, né? Nós sempre temos aquelas pessoas que não querem acreditar no trabalho da gente. Mas a gente continua aí, persistente, trabalhando e buscando sempre que possível e atendendo sempre que possível a esta casa.
Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Delgado.
Aquela foi a nossa primeira casa. Ela diz que mora num palácio hoje, lá no lixão. Essa foi a primeira casa que nós revestimos e fizemos um banheiro para ela.
Obrigado, presidente Delgado, cumprimentando a secretária Soraya, plenário, parabenizar o trabalho da Secretaria de Ação Social, que eu particularmente não sou um parlamentar que atua frontalmente na área social, mas nós sabemos a importância e, nesse, como destacou o vereador Joalcei, nesse momento de pandemia, talvez a sensibilidade humana seja mais do que importante, seja peremptória para que possamos atender os munícipes com a maior qualidade possível. Também destacar o trabalho dessa casa na revisão orçamentária, que o secretário Marcelo Parraga, que conhece o trâmite, e eu, como presidente da Comissão de Finanças, não posso me eximir dessa responsabilidade. Nós temos todo projeto orçamentário, ele necessita da aprovação da nossa comissão e desse plenário. E o Parlamento tem se dedicado muito a ser parceiro nesse enfrentamento às dificuldades do Covid. As revisões orçamentárias, os projetos de suplementação, alguns acabam tendo uma necessidade de urgência. E ontem mesmo, não é a primeira vez que nós acabamos entrando à noite nos pareceres, acabamos avançando, os vereadores que fazem parte da comissão e também os assessores. Então, destacar a importância dessa organização financeira, dessa organização orçamentária, secretária, e nós estamos atentos às necessidades. O orçamento nada mais é do que o clamor da população. O orçamento é a peça mais importante da gestão administrativa, porque ali estão explícitos os anseios da população. Não são apenas números. Ao destacar um recurso, realocar um recurso, é algo que afronta diretamente a vida das pessoas, seja positivamente ou negativamente. E essa é a opção que tem tanto o executivo quanto o legislador. Essa opção tem que ser tomada. Você tapa os pés, você destapa a cabeça, você tapa a cabeça, você destapa os pés, porque o orçamento é limitado, é um princípio econômico, os recursos são escassos, então nós tentamos fazer muito com pouco. Para encerrar, quero também deixar um abraço ao meu amigo, meu parceiro, meu colega, meu irmão de visão de mundo, que é este jovem brilhante, que é o Juliano Paz. É um orgulho para nós, é um orgulho para mim, para a Manuela, para o secretário Clemente. Puxem a orelha dele, podem puxar a orelha dele.
Hoje é para nós.
Aí, tá. Então, muito obrigado.
Eu só gostaria de justificar o atraso do envio desse projeto para essa casa, é porque esses recursos são todos vinculados do governo federal. Então, nós precisamos que seja publicado o edital autorizando a reprogramação no município, né? Então, em função disso, a demora da vinda desse projeto para essa casa. Porque nós já estamos quase em final de março, esse recurso já está nos fazendo falta, mas dependíamos da publicação do edital do governo federal autorizando a reprogramar.
Tá bem, então agradecemos a presença da secretária e toda a equipe, a qual cumprimentamos pelo brilhante trabalho que vem desempenhando. Só explicando, o projeto 25, o valor realmente é de 6 milhões, metade deste valor
da saúde.
É da saúde, a outra metade é da desenvolvimento social. Então, peço para a vereadora Zuma Cinello faça a leitura dos pareceres.
Eu agradeço, então, a oportunidade. Obrigado. E esse pessoal que está aqui são as pessoas que dirigem nossos serviços hoje. E elas gerenciam e elas têm toda a autonomia, porque são pessoas que não só são servidores, alguns, a grande maioria, mas também são pessoas que têm a vocação para trabalhar no desenvolvimento social. Tá bom?